Mário Coelho de volta após edema muscular. Coelho tá pronto. Alan Franco também tá por aqui. Gustavo Scarpa também tá por aqui. E até o novato, o atacante Thiago Borbas, também está no vestiário como novidades. Daqui a pouquinho a gente vai ter a escalação do técnico Barba Domingues. Mas essas novidades aí, entre os relacionados, a gente falava de possibilidade de três novidades. Inclui o Thiago Borbas, que teve o nome publicado no BID e pode ser opção para o decorrer do jogo, Romano. É o galão da massa, pra cima do Juventude, é pra construir a vantagem, é ir pra cima no jogo de hoje, pra decidir depois na Serra Gaúcha, terça-feira, Romano, informando Belo Horizonte, a Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para.
É isso aí, Cláudio Rezende, é o galo aqui, ó, novidades, acompanhando a chegada da rapaziada junto com o Cláudio aqui. Cláudio já falou, tem caras novas, o Barba ganhando opções, aliás, comentarista Itatiaia, Alexandre Simões. Essas opções que ganha o Barba Domingues para este jogo aqui na Arena MRV. Boa noite, Simões.
Boa noite, Romano. Boa noite quem acompanha a gente nessa super jornada aqui da Itatiaia. Opções importantes, tá? Até porque a gente espera e espera muito de Gustavo Scarpa. É um dos jogadores diferenciados que o Atlético tem. Não fez uma primeira metade de ano no nível que a gente aguardava dele, assim como já tinha acontecido na temporada passada. Mas eu acho que o Scarpa tem muita qualidade e pode voltar a acontecer no Galo. Foi peça muito importante do time em 2024, quando chegou. Tanto desde a estreia dele ali na conquista de Campeonato Mineiro, até nas campanhas de Copa do Brasil e de Copa Libertadores. E eu acho que com o Barba, com um time bem encaixado, com um time que vai dar a ele a condição de ser esse meia, esse pensador de jogo, o Scarpa pode acontecer. E tomara que seja a partir de hoje, dificilmente será titular, vem voltando aí de uma lesão, de uma cirurgia. O Borbas também, né? É interessante já ter o jogador, é um jogo que se pode precisar dele. Uma partida que o Galo precisa vencer para ir a Caxias do Sul com a vantagem. Você ter o homem de área, o homem gol, é sempre importante como opção. E o Alan Franco, por mais que alguns torçam um pouco o nariz para ele, o Alan Franco é o homem de confiança no meio de campo, não só do Barba, mas de todos os últimos treinadores que o Atlético teve. Então alguma coisa de positivo ele tem, e eu acho que ele tem, e é justamente a regularidade. O Alan Franco entrega sempre o que se espera dele. Ah, não tem qualidade na saída. É um jogador que tem sim um poder de composição no meio de campo, uma noção de cobertura, uma entrega muito interessante. Então que o Galo tenha uma grande noite aqui na Arena MRV e possa arrancar com vitória diante do Juventude nessas oitavas de final de Copa do Brasil, Romano.
É isso aí, acompanhando essa chegada, ó, Thiago Borbas, Scarpa, Coelho, o Atlético ganhando reforços e reforços para lá de importante. Comentarista Vinícius Andrade conosco nessa jornada. Boa noite, Vini.
Boa noite, Romano. Um forte abraço para você, para quem se liga nesta jornada. Pois é, Romano, é o Atlético encorpando o seu elenco. No jogo passado contra o Palmeiras, o banco do Atlético foi muito importante para a vitória. A jogada do gol da vitória sai do Alaminda, o Igor Gomes faz o gol, jogadores que saíram do banco de reservas. Então, por mais que o Scarpa hoje não tenha essa condição ainda de ser titular, a gente imagina, mas é um reforço ter o Scarpa no banco de reservas. O Coelho também não sabemos se ainda tem condições ideal para começar a partida, mas tendo o Coelho no banco, é mais um reforço, é o Barba ganhando opções. Há um tempo atrás a gente discutia, né, as faltas de opções, e ele tinha que quebrar a cabeça para montar time. Então isso não é dor de cabeça, isso é alívio para o treinador quando ele passa a contar com tantas opções assim. Sobre o Gustavo Scarpa especificamente, eu ainda tenho expectativa, uma certa esperança, na verdade, que ele possa voltar a jogar em alto nível. Mas o Scarpa tem que querer mais do que eu, tem que querer mais do que você, mais do que a torcida, tem que querer mais do que todo mundo, Romano. Porque futebol, ele tem. E aí, entrar num time que está se encaixando, em um time que está ganhando, pô, time que coletivamente está evoluindo, é melhor. e a expectativa é que o Scarpa possa fazer um grande segundo semestre.
Vinícius Andrade, conosco aqui na Itatiaia. O Vinícius também trazendo a sua opinião. Agora quero saber do outro lado, né? O adversário do Atlético, esta equipe jaconeira. Como chega o Juventude, que também já foi campeão de Copa do Brasil. E quem está acompanhando a equipe gaúcha é Paulo Azeredo. Boa noite, Paulinho.
Fala comigo, Emerson Romano. Boa noite para você, quem está ligado com a gente na Itatiaia. É a Copa do Brasil, mata-mata, jogo de ida. E o Juventude vem a Belo Horizonte já disputando a Copa do Brasil desde a segunda fase, Romano. Superou o Guaporé, o Tunaluso, o Águia de Marabá. E na última fase da competição, o São Paulo, né? Desbancou o São Paulo, todo poderoso São Paulo, para chegar então a esta oitavas de final. Vem embalado com uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, venceu na última rodada o Avaí por 1-0, tem a melhor defesa da competição e é atual vice-líder da Série B. E aposta justamente então nesta força defensiva para voltar vivo para o Alfredo Giacone, onde este ano perdeu apenas duas vezes e tem um bom aproveitamento, superior a 75%. Então é o Juventude, que tem alguns desfalques, que pode ter estreia, que tem um retorno também de um volante. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o time do Juventude, meu caro Emerson Romano, informando. Cateó.
Tá certo, Paulo Azeredo trazendo informações do Juventude. Daqui a pouquinho, os goleiros vindo a campo para aquele aquecimento. Rapaziada do Galo já preparando ali para receber o Everson e companhia. E daqui a pouquinho também a turma do Juventude para aquele aquecimento. Jogadores que chegaram agora há pouco ao vestiário. Ô Cláudio, o Thiago Borba já teve o nome publicado no BID, já tem condições legais, se o Barba quiser, de fazer estreia diante do torcedor.
Exatamente, nome publicado no BID ontem. E aí esse é o regulamento, né, da Copa do Brasil, jogador tem que estar com o nome no BID. Ele está com condições legais de jogo, Romano. É bom lembrar, porque ele chegou no meio da semana para começar, né? Ele começou a fazer treinamentos no meio da semana com os demais colegas. Então eu creio que é uma opção para poucos minutos. Não para começar jogando, mas como é mata-mata, Romano. Hoje o Galo precisa de gols. Se o jogo ficar difícil, precisar um centroavante na reta final, tem o Borbas no banco. A ideia do Barba Domingues passa muito por isso.
É, e fala aí, Barba do Cacierra, coloca as barbas de molho, porque o Thiago Borbas é um cara que vai chegar à frente, é um cara que vai chegar junto. Ó, tem bola rolando pela Copa do Brasil, tá? Tem clássico no Rio de Janeiro, intervalo de jogo, 0 para o Vasco, 0 também para o Fluminense. E mais tarde tem bola rolando também, vamos ter bola rolando pela Copa do Brasil. Lembrando que são 3 jogos de Copa do Brasil hoje, amanhã também teremos Copa do Brasil, vamos trazer informações e neste momento a gente tem uma equipe que tá só treinando, porque só vai jogar daqui a uma semana, só vai jogar no sábado que vem, mas tem informações aqui nessa jornada esportiva. O América vai chegar com Lucas Sanches. Fala, Sanches!
Fala, Romano, um abraço para você, para quem tá com a gente aqui na jornada esportiva. O América encerrou ontem a primeira semana livre, com apenas treinos nesse período sem jogos pela Série B. A gente lembra muito bem, né? O último jogo foi no domingo passado, aquela vitória importantíssima sobre o Goiás no Independência, e o próximo compromisso, sábado, dia 8 de agosto, fora de casa, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Neste fim de semana, jogadores de folga. Retorno às atividades na segunda-feira. Aí sim, recomeça essa preparação para o jogo de sábado, lá no interior de São Paulo, contra o Botafogo. Além de curtir o embalo dessa primeira vitória em casa, conquistada sobre o Goiás, esse período também é importante para a recuperação de jogadores do DM. Próprio técnico Humberto Loser vive a expectativa pelo retorno do lateral direito Fábio, zagueiro Ricardo Silva, meia Eduardo Persson e os atacantes William do Bigode e Rodrigo Pinheiro. Todos eles devem retomar as atividades nos próximos dias e estarem à disposição para a partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo este que já tem arbitragem definida. Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná, é o dono do apito. E no árbitro de vídeo tem também Patrício Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. O América terá mais alguns dias para se preparar, Romano, rumo a, quem sabe, a segunda vitória seguida nesta Série B, a terceira, de um modo geral, na competição, e dando sequência aí aos trabalhos para fugir da zona de rebaixamento. Eu falo em nome de Unimed BH.
Tá certo, Sanches, valeu demais pelas informações. Eu disse que tem mais um jogo hoje, às 9 horas da Vila Belmiro, tem Santos contra o Clube do Remo. Jogo de ida, o Santos que vai decidir fora, vai decidir em Belém na próxima terça-feira, assim como o Galo vai decidir também na próxima terça-feira, jogando lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. São os três jogos de hoje da Copa do Brasil e você fica sabendo tudo aqui na Itatiaia, fica sabendo de tudo e um pouco mais sobre este Juventude que eliminou São Paulo e que tem a sua artilharia bem dividida, hein, Paulo Azeredo? Bem dividida, porque não é um jogador só, não. E um detalhe, com uma campanha de 12 gols a favor e apenas 3 contra, hein, Azeredo?
É, na Série B, como eu disse aqui no início, né, Romano, o Juventude tem como ponto forte o sistema defensivo, né? Tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Também destaca agora na Copa do Brasil também estes números do Juventude. Então é uma equipe que não deixa de atacar pelos números que você trouxe aí também, com os 12 gols, mas que se defende muito bem. Então hoje o Galo, torcedor que vem à Arena MRV, Romano, vai ter que saber que é um time que está na Série B sim, que tem a inferioridade técnica, né? É inferior tecnicamente ao Atlético, mas que é um time muito bem montado. Aliás, o treinador do Juventude é o Maurício Barbieri, que é bom treinador. Né, surgiu lá no Flamengo, é bom treinador, sabe armar bem suas equipes. Então hoje é o dia da torcida jogar junto da massa, jogar junto com o Galo também, viu, Romano?
É, o Maurício Barbieri que teve uma passagem não muito boa pelo América, quando comandou o América, logo depois ele saiu do Flamengo, comandou alguns clubes e veio pro América, mas não teve uma boa passagem pelo Coelho, não. Você está na jornada esportiva da Itatiaia, da Top 1 do Brasil, meu amigo. É, e aproveita, dá aquele joinha pra gente. Você que está acompanhando pelo YouTube, dá aquele like, dá aquele joinha para que possamos chegar a mais e mais pessoas que possam acompanhar a jornada esportiva da Itatiaia. Daqui a pouco os times em campo para o aquecimento. Você fica sabendo de tudo, sabendo de todas as informações. E em 5 minutinhos sai a escalação, hein? Em 5 minutinhos vamos saber. Volta Alan Franco como titular? Teremos o Alan Franco como titular? Mantém o Preciado no time? Como foi diante do Palmeiras? Ou volta com o Coelho? E aí, o Scarpa fica no banco? A gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, vamos ficar sabendo. Mas antes disso, quero saber dos nossos comentaristas, será que ele mantém o time ou ele vai mexer no time com a volta principalmente do Coelho, hein, Simões?
Ah, ô Romano, eu acho que o Coelho no lugar do Preciado, isso pensando na equipe que iniciou a partida contra o Palmeiras. Eu acho que é uma necessidade. O Preciado não foi mal contra o Palmeiras, mas hoje a gente vai ter uma partida com a característica muito diferente. Um adversário muito diferente, principalmente no nível técnico. O Galo precisa fazer o resultado. Eu acho que o Coelho tem mais poderio ofensivo. E eu acho que o outro ponto que fica é justamente do Alan Franco, né? Que é titular desse time e no lugar do Pérez. O Maicon não pode sair. Maicon e Renan Lodi, eu acho que Everson, o Lianco, Maicon, Renan Lodi e até o próprio Bernard já estão se transformando em referências desse time do Galo. Referências técnicas, referências de liderança. Então, esses caras são, assim, imexíveis nesse time do Galo. Mas o Alan Franco, eu acho que ele, no lugar do Pérez, pode ser interessante para a partida de hoje. Agora, o Coelho, se tiver 100%, eu acho que é fundamental.
Concorda com ele, Vinícius Andrade?
É, se o Coelho tiver 100%, eu também iria com o Coelho, porque hoje ele briga com o Preciado, né? O Preciado não é um concorrente do Natanael. Esse está consolidado ali como zagueiro barra lateral. Coelho é mais atacante do que o Preciado. E hoje o Atlético vai precisar atacar mais. A estratégia contra o Palmeiras foi perfeita, mas hoje o desenho é completamente diferente. É o Atlético que vai encontrar uma equipe muito fechada. É o Galo que vai ter que jogar no espaço muito reduzido, porque eu imagino o Juventude é bem fechadinho, jogando no seu campo para tentar um contra-ataque. Ou seja, o Atlético não vai ter muito espaço para jogar. Então vai ter que encontrar soluções e jogar no espaço curto. É um jogo de mais criatividade, mais inspiração do que um jogo de correria. É, então, assim, as peças ali da frente vão ter que serem protagonistas hoje. O trabalho do Barba é muito importante, claro, mas hoje os jogadores, mais do que nunca, precisam assumir essa responsabilidade. Eu até faria uma alteração, que é o seguinte: eu acho que hoje não teria necessidade de ter Tomás Pérez e Maicon, que são dois volantes que têm ficado mais plantados, né, que não têm chegado tanto à frente. É, eu preferia ter um volante mais mobilidade hoje, o Alexander, ou até mesmo o Vitor Hugo sendo recuado, e aí você coloca mais o meio, ou até mesmo mais o atacante, poderia jogar com o próprio Alaminda e o Vitor Hugo mais recuado, e apenas um volante mesmo, que na minha opinião seria o Maicon. É, eu abriria a mão do Tomás Pérez hoje.
Tomás Pérez, e aí tem o Alan Franco, a gente tava observando, né? O Alan Franco passou tranquilinho, sossegado. Ó, daqui a pouquinho tá saindo do forno a escalação do Galo, hein? Tá saindo do forno a escalação do Galo. Daqui a pouquinho o Cláudio Rezende vai trazer a escalação do Galo. Tá saindo do forno já já. Ele traz a escalação do Galo. Qual é o time do Galo que vai entrar em campo daqui a pouco aqui na Arena MRV, hein? Qual é o time que vai entrar em campo daqui a pouquinho na Arena MRV? Teremos novidades do time do Barba. Barba vai manter o time que venceu o Palmeiras, que os bons fluidos da vitória contra o Palmeiras entrem em campo hoje e ajudem o Galo a conseguir um resultado positivo, um resultado para administrar no jogo de volta na próxima terça-feira. Já é na terça-feira, o Galo contra o Juventude lá no sul do país. Então daqui a pouquinho é o Galo! É o Galo forte vingador, é para fazer um bom resultado hoje aqui na Arena MRV, e você vai acompanhar tudo aqui na Itatiaia. Todos os detalhes você acompanhando aqui na Top 1 do Brasil. Sinal eletrônico marcou aí, ó, 6:30. Então daqui a pouquinho vem a escalação do Galo.
Saiu.
Já saiu? Não falei que tava no forno? Pra massa atleticana, ligada na Itatiaia, em Minas, do Brasil e do mundo. Qual time entra em campo contra o Juventude, Rezende?
É uma novidade no time titular apenas. Se é uma novidade mesmo. Dudu vai começar jogando. Não é o Coelho. Dudu começa o jogo no Atlético. Nas demais posições, o Barba Domingues mantém o time que ele vem escalando nos últimos jogos. Com o Pérez no meio campo, Alan Franco ainda fica como opção no banco de reservas. Então, com a escalação atleticana, o tradicional hino do Galo aqui na Itatiaia. Everson é o goleiro, capitão do Galo, tem a camisa de número 22. Natanael, olha o Nata aí, ó. Natanael tá escalado com o número 2. Lianco, zagueirão da número 13. Juan é o companheiro dele na zaga. Juan tem a 4. E o Renan Lodi, confirmado, meia dúzia é o número do Lodi. Olha o meu campo do Galo, hein? Tomás Pérez tem a 25. Pérez, 25. Maicon vai com a 8. E o Vitor Hugo com a número 30. Pérez, Maicon e Vitor Hugo. O trio de ataque, hein? Pra cima do Juventude. Bernard tem a 11. Bernard vai com a 11. Dudu, 92. É a camisa do Dudu. E o Cassierra comandando o ataque do Galo. Cassierra tem a camisa de número 9. É o time pronto, escalado, definido em nome de KTO. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093-2024. Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Dois jogos do Galo nesta Copa do Brasil, uma vitória e uma derrota, 3 gols a favor e 3 gols contra. Matheus Cassierra, Cauã Passini e Renan Lodi marcaram os gols do Galo, um gol cada um. E essa escalação com Dudu, essa novidade do Dudu, hein, Alexandre Simões?
Ô Romano, eu acho que é uma boa novidade. É aquilo que a gente destacava, né, o Vini e eu. O Galo precisa ir pra cima. Não fazia sentido ter o Preciado, você tendo o Dudu, você tendo o Coelho, que são jogadores muito mais ofensivos. O Dudu ainda mais, né? O Dudu ainda mais. E ô Romano, e tem um ponto, cara, que eu acho que assim, talvez seja um dos grandes desafios do Barba. Não sei se você e o Vini concordam comigo, mas os times precisam se apoiar principalmente nas suas referências técnicas. Eu citava aqui o Everson, o Lianco, o Maicon, o Renan Lodi, o Bernard, todos jogadores de altíssimo nível técnico, assim como Dudu e Scarpa. Então, trazer Dudu e Scarpa para pelo menos próximo ao nível que a gente sabe que eles têm, é um desafio do Barba. Por quê? Porque ele faz com que o time dele suba de patamar. Porque são dois jogadores que já foram, por exemplo, craques do Brasileirão. Eles já foram craques de um campeonato brasileiro. Não é uma coisa fácil de se alcançar, não é uma coisa fácil de se atingir. Tem carreiras vitoriosas e a gente sabe do potencial que eles têm. Então, concordo com o Vini quando ele diz, a gente espera muito do Scarpa. É porque a gente sabe que o Scarpa pode apresentar, assim como o Dudu. Então, eu tomara que isso faça parte de um processo em que o Barba consiga recuperar tecnicamente, se não na totalidade, pelo menos num percentual alto, Dudu e Scarpa. Porque isso vai fazer o Galo ainda mais forte, porque eles são jogadores diferenciados.
E para você, Vini, gostou dessa novidade aí, Dudu aparecendo como titular?
Ô, Romano, para mim é uma surpresa, né? Eu não imaginava o Dudu no time titular. Até porque acho que isso não acontecia há um bom tempo. O Dudu ainda precisa convencer o torcedor, precisa mostrar mais, e é uma grande oportunidade para ele hoje. Mas tentando entender, né, o que passa também na cabeça do treinador, eu acho que faz sentido até pela proposta do Juventude. O Juventude chega hoje na Arena MRV para sair vivo. Até imagino que uma derrota por um gol de diferença para o Juventude não é mau negócio, não, para definir a sua vida em casa. Porque o Juventude vai jogar fechadinho, vai dar pouco espaço para o Atlético. E nesse espaço curto, imagino que o Barba esteja apostando no Dudu para isso. É o jogador do drible, é o jogador que tem mais habilidade do que o Coelho, do que o Preciado. Então, pelo lado do campo, o Dudu pode encontrar mais soluções. Agora, o Dudu tem que mostrar que tá afim, né? O Dudu tem que mostrar hoje que ele pode ser esse cara confiável. O talento, a qualidade é indiscutível. Só que, até então, não é uma peça que vem desempenhando muito. Não é um jogador que vem passando toda essa confiança. Talvez se o Coelho estivesse 100%, a escolha seria a dele. Mas dá para compreender a decisão pelo Dudu. E isso também acho que vai mudar um pouco a forma de marcar do Atlético, né? Porque, geralmente, quem faz esse lado direito, seja o Coelho ou até o Preciado, como foi contra o Palmeiras, muitas vezes tem que voltar para fechar uma linha de 5. O Dudu não vai fazer isso. Então o Atlético vai marcar com uma linha de 4 e o Dudu talvez vai fechar pelo lado do campo, mas não para fazer aquela linha de 5 lá no início da marcação. Vai ser um Atlético que eu imagino que vai tentar morder mais também na saída de bola do Juventude.
O Vini Romano, o nosso Leonardo Parrella do Digital da Itatiaia, a turma já levantou lá. 29 de abril foi a última vez que o Dudu começou como titular do Galo. Lá contra o Cienciano, o jogo foi disputado em Cusco, no Peru.
3 meses.
Isso, pela Copa Sul-Americana. De lá pra cá são 12 jogos. E o Dudu foi titular pela última vez dessa partida. O Galo perdeu por 1-0, fase de grupos ainda da Sul-Americana. Então, desde 29 de abril, o Dudu não iniciava uma partida como titular do Atlético.
3 meses. Que ele não iniciava como titular. O Galo escalado, já analisado por Alexandre Simões e também Vinícius Andrade. Mas e o adversário do Galo? E o Juventude também está definido, Paulo Azeredo?
Já sim, Romano, já sim. O Juventude definido pelo técnico Maurício Barbieri. Então vem aí na Itatiaia a escalação do Juventude. Vamos lá então, goleiro. goleiro é o Jandrei, tem a camisa número 93. São três zagueiros: Gabriel Pinheiro, 97, Tite, camisa 3, aquele mesmo, ex-Fortaleza, e Marcos Paulo, 47. O meu campo tem quatro jogadores: Aderlan, ex-América, tem a 13, 8 para Lucas Mineiro, 75 para Raí Silva e 30 para Patrick Lanza. Na frente, três jogadores: Fábio Lima tem a 11, MP tem a 10 e Alisson Safira tem a camisa número 25. É o Juventude de Maurício Barbieri, informando KTO. Proibido para menores 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Emerson Romano.
5 jogos desse Juventude, hein, na Copa do Brasil: 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols a favor, 3 gols contra. Gabriel Tagliari, Paulo Roberto, Marcos Paulo, 3 gols cada. Mandaca com 2 e Gabriel Pinheiro com 1, os artilheiros do time na competição. Ô Vini, um time que tem o seu sistema defensivo muito forte. Apenas 3 gols sofridos nessa Copa do Brasil, hein, Vini?
Pois é, Romano. É o Juventude, a marca, né, da equipe gaúcha nessa temporada, essa solidez defensiva. E aí o recorte maior que a gente tem é a Série B do Campeonato Brasileiro para poder analisar o Juventude. E algo que me chama muito a atenção, que dos 20 jogos que o Juventude fez até então na Série B, em 14 partidas, o time não sofreu gols. É uma marca muito expressiva, tem a melhor defesa do campeonato. É claro, gente, que nós estamos falando de uma realidade da Série B. Hoje vai pegar um adversário, o Atlético, que está no nível bem acima. Então vai ser um desafio muito maior para o Juventude. Mas o que não significa que vai ser jogo fácil para o Galo. O Juventude tem 2 desfalques que para mim são importantíssimos: Rodrigo San, que é o capitão do time, zagueiro, é um líder da equipe, e o Messias. Então nesse trio de zaga, o Juventude hoje só tem um titular. É uma diferença, né? O Juventude também faz essa linha de 5, então é uma linha de 5 que vai ser mantida, mas com peças diferentes. Isso pode ser uma vantagem pro Atlético, mas repito, não acho que vai ser jogo fácil. O Galo pode até fazer com que o jogo fique tranquilo, mas a princípio é uma partida de paciência, em que o Atlético não vai ter muito espaço, não vai ter contra-ataque, ele vai ter que encontrar soluções. É uma equipe que, na realidade que a gente tem acompanhado da Série B, Romano, tem se defendido muito bem, e pro Galo não é bom negócio levar esse jogo para ser decidido no Alfredo Jaconi, naquela confusão. Lá é complicado, Juventude é um ótimo mandante, então o cenário ideal pro Galo hoje é abrir uma vantagem de pelo menos 2 gols para chegar um pouquinho mais tranquilo no jogo da volta.
Simões, você acredita num Juventude, se for para perder de pouco, mas se conseguir levar um empate, você acha que é o time que vai tentar levar para decidir em casa, Simões?
Romano, até porque, dentro disso, o Vini destacou, isso é fundamental, né? O cenário de análise que a gente pode fazer do Juventude, mesmo na Copa do Brasil, nas fases anteriores, tirando o confronto contra o São Paulo, e principalmente na Série B, são adversários de um nível muito diferente do que ele vai enfrentar hoje. Mas, olha que interessante, o Juventude na Série B, quando você separa a classificação como mandante e como visitante, ele é o segundo colocado da Série B. Hoje estaria na Série A, porque vão os dois direto e depois tem um playoff do terceiro ao sexto. Ele tem a primeira campanha como mandante e em 11 jogos em casa na Série B sofreu um gol. Agora, como visitante, ele é o 15º, beira a zona de rebaixamento, com 9 pontos em 9 jogos, 33% de aproveitamento. Então, quer dizer, para o Galo, fazer o dever de casa é muito importante. Porque por mais que essa campanha que o Juventude carregue na Série B seja contra adversários de um nível técnico inferior, contra o São Paulo ele conseguiu manter isso. E o São Paulo é parelho com o Atlético. Então é fundamental para o Galo fazer o dever de casa hoje aqui na Arena MRV, para não depender de buscar resultado, de buscar vitória no Alfredo Jaconi. Porque lá sempre é muito complicado. Não só pela força do Juventude em casa, como também pelo clima. E o clima que eu estou dizendo é tudo. É um estádio mais acanhado, torcida mais perto do gramado, o frio é diferente, a umidade é diferente, às vezes a neblina é diferente e nós estamos no inverno. E o inverno na Serra Gaúcha não é brincadeira. Então hoje é dia do Galo fazer o dever de casa para poder ter tranquilidade terça que vem lá no Rio Grande do Sul.
É isso aí, ó. Deixa eu completar a ficha do jogo. A arbitragem do Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. Ele tem 33 anos, é empresário de Belém. 22 jogos trabalhados nesta temporada. Ele apitou o Atlético 1, São Paulo 0, no dia 18 de março. Seu último jogo foi Santos 2, Chapecoense 2, no dia 25 de julho. Tem uma média de 5 cartões amarelos por jogo. Tem como assistente Bruno Rafael Pires, de Goiás, Alessandro Álvaro Rocha Matos, da Bahia. O VAR é a Daiane Muniz, de São Paulo. O quarto árbitro, Paulo Belense Alves, dos Prazeres Sírio, de Pernambuco. Nesse momento você acompanha o frisson da torcida do Atlético, porque os goleiros entrando em campo para o aquecimento neste momento. E Everson sendo ovacionado pelo torcedor atleticano. Mas a Copa do Brasil, ela vai prosseguir amanhã e você vai acompanhar aqui na Itatiaia o Cruzeiro contra a Chapecoense. Então vamos a Santa Catarina. Quem chega com detalhes é Emerson Pansieri. Fala, xará!
Alô, Romano, boa noite para você, para quem nos acompanha na nossa jornada esportiva da Itatiaia. O Cruzeirão está aqui em Chapecó. Delegação chegou no Hotel Mogano Prêmio por volta de 16h30. A equipe comandada pelo técnico Arthur Jorge, que tem a novidade do Fagner. Fagner que não entrou em campo no duelo contra o Coritiba na última quinta-feira, vitória do Cruzeiro por 1-0, estava suspenso e ele se juntou à delegação na sexta-feira. Então ontem participando da atividade com os companheiros no CT do Caju e hoje foi a campo na Arena da Baixada. O Cruzeiro fez o treino na Arena da Baixada porque sabe que vai enfrentar aqui um gramado sintético da Arena Condá. Ele então que pode retornar ao time do Cruzeiro. Daqui a pouco eu passo uma provável escalação, porque o Cruzeiro só falta assinar, mas contratou o atacante Wesley. Ele é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e ser anunciado também de forma oficial pelo Cruzeiro, jogador do Al Nassr da Arábia Saudita. E na nossa apuração também com Lucas Barbosa, as partes chegaram a este acordo para que a contratação seja realizada. Lembrando que o Cruzeiro precisa inscrever esses atletas até o dia 7 de agosto, prazo limite para a inscrição, pensando na Copa Libertadores da América. E outro jogador, o Cruzeiro está contratando, Lúcio Rodrigues, atleta que jogou no Bahia em 2025, está no Neon da Arábia Saudita. Assim como Wesley chegando por empréstimo, com a possibilidade de aquisição dos direitos econômicos após o contrato de empréstimo. Essa é a informação, outro jogador que chega ao Clube Celeste. A formação para amanhã provável com Otávio no gol, Fagner na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Lucas Romero, Gerson com Matheus Pereira, Felipe Moraes, Arroio e Caio Jorge ao Cruzeiro, que vai buscar um resultado importante para o jogo da volta marcado para quarta-feira, dia 5 de agosto, no Mineirão. Eu falei em nome de Sindeac, Romano.
Tá certo, Emerson Pansieri, direto de Santa Catarina, trazendo detalhes. Agora deixa eu abrir espaço para o jornalismo da Itatiaia, porque na Top 1 do Brasil, a informação tem vez. Repórter Renato Rios Neto, boa noite, Renato.
Boa noite, Romano. 6h46 agora, um alerta para os motoristas, né? Faltando aí cerca de 45 minutos para o início da partida. O trânsito ainda bastante carregado em todas as imediações da Arena MRV, as principais chegadas na 040, também na Via Expressa. Então, nessa reta final, trânsito ainda muito carregado, aquela paciência extra. E ouvindo a Itatiaia, Romanão, Forte 73.
É isso aí, Renato. E ó, tá ligado nosso Renato Rios Neto trazendo todas as informações. Sabe por quê? Porque não para informação na Itatiaia. A informação tem vez aqui na Top 1 do Brasil. E você acompanha tudo na mais ouvida do país.
Itatiaia Futebol. Copa do Brasil.
É o galo doido que vem detonando, e meu amor eu vou cantar. E o meu canto é o grito do meu coração, é o meu amor e o pretexto incendiando a nação. Mais que nada sai nossa gente que vamos passar. É o galo doido que vem detonando, e meu amor eu vou cantar.
Daqui a pouquinho pintando no campo de jogo para aquecimento. Os goleiros já estão. Tem ali o Everson, tô vendo o Robert também fazendo o aquecimento. O Gabriel Delfim, os três goleiros do Galo fazendo aquecimento neste momento. E daqui a pouquinho pinta o time do Galo também para o aquecimento na arena. E o público vem chegando, o público tá chegando, tá vindo o público, a parcial, a última, mais de 32 mil pessoas para este jogo da Copa do Brasil, que você vai conferir aqui na Itatiaia. Quem vai comandar, meu amigo, é Barbante Nele. Filho de Itabira, é o Pedro Abílio que vai comandar, quebrando tudo no seu rádio.
Aqui é
Galo! É o Galo pra cantar alto na arena, como diz meu amigo Cláudio Rezende, canta alto, Galo, pra massa poder te ouvir.
A turma chegou, Romano.
Olha o frisson da galera aí, Claudão.
Jogadores agora chegaram aí para o aquecimento aqui no campo de jogo. O Galo contra o Juventude. Para a turma já sentir aí esse frisson da massa atleticana. Romano, vamos trazer o convidado. É a chegada aqui, a Arena Cassierra. Camisa 9 do Galo. Falando da importância desse jogo. É mata-mata, diferente de Campeonato Brasileiro, que a gente tem aí 38 rodadas aqui hoje. Muito importante pro Galo vencer ao lado da massa, hein, Cassierra?
Sim, eu acho que hoje tem que ser um grande dia. Nós vamos a ter estádio lotado, né? Então, nós sabemos de compromisso, nós sabemos que é um jogo muito importante, sabemos de que aqui em casa nós somos muito fortes. Mas hoje precisamos fazer um bom partido.
E como que foi a preparação também durante a semana, né? Uma semana cheia de treinos, já que o Galo não teve um jogo aí no meio da semana.
Não, foi boa preparação. Nós sabemos de que são dois jogos. Aqui em casa começamos nós, mas sabemos de jogo difícil que vai ser e nós estamos prontos para dar 100%.
Tá aí. Centroavante, Cassierra, jogo importante para ele também, Romano. Pessoalmente, porque na última vez na Arena MRV teve oportunidades, perdeu gols aqui contra o Bahia, perdeu gol lá também contra o Palmeiras. Lá, menos mal que o Galo venceu o jogo, né, na Arena Palmeiras. Mas tá aí o centroavantão do Galo, Cassierra, em bate-papo aqui com o pessoal da Galo TV, informando o Sindeac.
Valeu, Cláudio. Tá aí o Matheus Cassierra. Tá devendo, Simões? Cassierra tá devendo?
Ah, Romano, se a gente for pensar como centroavante, sim. Ele é um cara que tem muita movimentação, né? Na chegada dele, o Sampaoli dizia que não viu o Cassierra como um centroavante, mas sim como um atacante. E ele é um atacante, ele não é aquele cara que fica preso na área, mas isso não o impede de ser o centroavante. Ele vem exercendo essa função no Galo. Mas contra o Palmeiras, por exemplo, o primeiro gol surge de uma finalização dele, né? Que o Carlos Miguel falha, mas aí é problema dele, não é problema do Cassierra, e sobra pro Vitor Hugo poder fazer o gol. Ele tem uma boa movimentação, eu acho que até a colocação no jogo contra o Bahia, a gente estava aqui na Arena MRV, e ele teve três ótimas oportunidades para marcar e não conseguiu, falhou nas finalizações, mas se deu bem na colocação, no posicionamento. Então, quer dizer, eu acho que o centroavante vive muito isso, né? Tomara que consiga desencantar hoje, até porque chegou sombra, né? E no futebol, em determinados momentos, a sombra, ela é mais importante do que o treinamento. A sombra faz milagres no futebol. E o Cacierra já passa a ter uma sombra no banco hoje, que é o Thiago Borbas.
É, vou fazer a mesma pergunta para você, Vini Andrade. Ô, Cacierra, a conta dele tá no vermelho, tá devendo?
Ô, Romano, como um goleador nato, sim, se você quiser analisar apenas como o cara para resolver seus problemas fazendo gols, Cacierra ainda está devendo. Mas eu discordo, assim, de boa parte de comentários que eu já vi sobre o Cacierra, que é um péssimo jogador, que não consegue dominar a bola. Pelo contrário, é um jogador que consegue dar muita sequência para as jogadas. Tem um bom refino técnico, um jogador que inverte as jogadas, se aproxima para fazer uma tabela. Talvez a expectativa do Atlético, né, que o Cacierra fosse esse imóvel, centroavantão, e ele não é. O Sampaoli, né, como o Simões citou, falava, não, o Cacierra é um segundo atacante, até disputava posição com o Bernard. Eu não acho que disputa posição com o Bernard. O Barba, em outra coletiva, disse que tinha que ficar falando pro Cacierra, olha, joga dentro da área, não quero você saindo muito da área. Então me parece que é uma característica mesmo do jogador de não ficar muito plantado na área. Só que o Atlético precisa desse jogador, precisa do Cacierra mais na referência, porque hoje o Atlético não joga com uma dupla. Ah, pode jogar Cacierra e Thiago Borbas? Pode. Mas aí você teria que mudar a forma de jogar, porque hoje o Galo joga com os dois meias encostando no centroavante, Bernard e Vitor Hugo, joga com dois caras bem abertos, tem sido o Lodi pela esquerda, o Coelho pela direita. Hoje vamos ver como é que vai ser esse posicionamento do Dudu. Eu tô na dúvida ainda se o Dudu vai ser esse cara aberto pela direita para fazer a função do Coelho, fazer o que o Preciado fez contra o Palmeiras, ou se o Dudu vai jogar pela esquerda, onde joga habitualmente, onde atuou mais ao longo da sua carreira, mas para isso alguém vai ter que ser deslocado. Então, será que o Bernard vai ser deslocado para a direita? Eu não faria isso. Eu aproveitaria o bom momento do Bernard, tem sido um dos melhores jogadores do Atlético nestas últimas partidas, está ganhando mais entrosamento com o Renan Lodi, para não mexer o Bernard de posição. Mas sobre o Cacierra, Romano, eu não sei se ele vai ser a solução para gols do Galo, mas é um jogador que eu acho que ainda tem muito potencial para crescer e é bom jogador, tá? Não acho bagre, longe disso, é um cara que conhece, faz bem o trato com a bola.
Aí, a análise do nosso Vinícius Andrade. No momento que jogadores do Atlético sendo anunciados no telão, agora os reservas e a galera fazendo muito frisson por alguns jogadores. Jogadores que agora de banco sendo apresentados. Aliás, ô Cláudio, como é que tá esse banco do Galo para a partida?
Tá mais encorpado hoje, Romano, o banco do Galo para essa partida. Com jogadores experientes, o Gabriel Delfim é o goleiro. Vitor Hugo, opção para zaga. Tem o Preciado, foi titular contra o Palmeiras, deu conta do recado lá o Preciado em São Paulo. Tem o Pacini, opção para esquerda. Meio campo tem Alexander, Alan Franco, Igor Gomes, que ressurgiu, né, com um gol importante diante do Palmeiras. Estava bem esquecido o Igor Gomes. O Scarpa está de volta hoje, camisa 10. E aí daí para frente, atacantes, Reinier, Minda, Coelho está de volta também e o Thiago Borbas. Então, muitas opções, deu uma encorpada boa no banco de reservas hoje o Galo, do técnico Barba Domingues, informando Belo Horizonte, a Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Antes, alguns jogos, Simões, ele olhava para o banco, coçava a barba assim, quem que eu vou colocar, gente? Que eu posso mudar? Hoje ele vai coçar a barba assim, nossa mãe, agora eu posso mudar o jogo de tudo enquanto é jeito, hein? Deu uma encorpada nesse banco, hein?
Ah, sem dúvida, Romano. Você se recorda do jogo contra o Bahia, que o Galo empatou aqui na Arena MRV, né? Primeira partida depois da volta da Copa do Mundo, em que o Barba usou só 3 substituições, embora precisasse buscar o resultado. Ele colocou o Cissé no lugar do Maicon, por questão física do Maicon, o Dudu no lugar do Vitor Hugo, e a minha impressão também que era por questão física, naquela primeira partida depois da volta da Copa, e o Reinier no lugar do Bernard, e só. Mas ele não tinha Minda, ele não tinha Scarpa, ele não tinha Alan Franco, não tinha opções no banco de reservas, né? Agora, por exemplo, dependendo do desenho do jogo, eu acho que isso independe de você estar com uma vantagem boa e poder explorar o contra-ataque, ou de você precisar buscar a vitória, você ter Minda e Coelho no banco, São dois caras que têm potencial para entrar e colocar fogo no jogo. Né? São dois caras de lado, de campo, de velocidade. O Minda mais do drible, mais da criação. Acho até que é mais jogador do que o Coelho, tecnicamente. Mas o Coelho é um cara que entrega muito, até no aspecto tático também, de recomposição. Então, quer dizer, ganha um Scarpa, que é um cara importante na bola parada, um cara, um pensador de jogo. E repito, acho que o desafio do Barba é fazer o Scarpa ser Scarpa de novo. Então, ganha sim, pô, Alan Franco e Alexandre, dois volantes. Só aí nós citamos cinco substituições que podem acontecer mantendo o nível, até subindo o nível do time. Então, isso é importantíssimo, principalmente no futebol atual, né? De maratona de jogos, de intensidade de jogo e de cinco substituições.
E é um banco, o Simões foi falando do banco ali, quase que dá para montar um time para disputar o Campeonato Brasileiro, Evine.
Melhorou bastante, né, Romano? Como é que o banco vai encorpando? Se o Atlético conseguir, por exemplo, né, um fecho positivo na negociação do Fred, para mim chegaria para ser titular. Aí você imagina, é o Tomás Pérez ou o Maicon, mais provável que o Tomás Pérez perca lugar no time, então é mais um para ir pro banco e qualificar as opções do Barba. É uma pena que hoje o Atlético não possa contar com o Cissé. Eu acho que seria um jogo perfeito para ele. Se o Cissé tivesse à disposição, se ele não tivesse suspenso, para mim o Cissé seria titular hoje. Porque, repito, para mim não faz muito sentido. Minha única discordância dessa escalação nem é em relação ao Dudu, que eu acho que até faz sentido pela característica, mas é de ter Tomás Pérez e Maicon, porque são dois volantes. O Maicon tem muita qualidade com a bola, mas ele não tem chegado tanto à frente, né, para poder se juntar, por exemplo, muitas vezes ao Bernard, ao Vitor Hugo, para ajudar na criação. E hoje o Atlético vai precisar de mais gente ajudando na criação, porque o Juventude não vai ter muitos jogadores para atacar, vai ter muitos jogadores para defender. E o Tomás Pérez e o Maicon não têm acrescentado tanto nisso. Então não acho que precise de ter dois volantes lado a lado. Você poderia ter um cara mais solto para ajudar também nessa parte ofensiva. E o Cissé seria esse cara ideal. Jogador de muito vigor físico, personalidade, mas tudo bem, não pode contar com o Cissé. Eu iria até de Alexander ou recuaria o próprio Vitor Hugo para fazer essa função. Eu só gostaria, a gente já falou do banco encorpado e isso é ótimo, mas de ver mais, por exemplo, de garoto, sabe? Tem o Riquelme do Sub-17 que constantemente é convocado para a seleção brasileira. Eu acho que esse jogador poderia ser integrado ao profissional do Atlético. Para já ir se ambientando, participando de um jogo ou outro, porque, por exemplo, hoje é o Dudu titular. Tomara que dê tudo certo, tomara que o Dudu faça uma grande partida, mas às vezes é insistir demais com jogadores que já mostraram que não vão vingar, e tem garotos ali que às vezes estão pedindo passagem e que precisam ter também oportunidades. O Riquelme é um que eu cito, porque eu vejo que tem muito perfil já para poder integrar o profissional do Galo.
Ô, Cláudio, Cissé vai cumprir suspensão, né? E o Riquelme foi convocado, não foi? Daqui a pouquinho o Cláudio traz esses detalhes. Ô, Paulo Azeredo, o que você tem desse
Juventude que também está naquele...
Oi?
Não, só um detalhe. Você perguntava o Riquelme, né? Riquelme, que está já num processo para renovar com o Galo, porque o vínculo dele é um vínculo que não é tão longo assim, o atual, e o Galo está tentando renovar. A primeira conversa não teve um acordo, mas a diretoria do Galo vai fazer um esforço aí, porque é uma joia. O Galo vai perder o Riquelme, que ainda não teve chance no profissional, mas em breve vai ter. Ele está convocado, sim, para a seleção sub-17 do Brasil, ao lado do Samuel, lateral direito. São dois jogadores do Galo que vão fazer parte desta missão aí, agora com a sub-17 do Brasil. Riquelme, esse menino aí, a turma tem que ficar de olho, porque é uma joia, mesmo no Atlético, e o clube trabalhando, repito, para a renovação em breve do contrato dele, viu, Romano?
O Cissé vai cumprir suspensão, né?
Cissé hoje está fora porque foi expulso contra o Ceará. É um jogador na Copa do Brasil, aquele jogo que o Galo ganhou nos pênaltis, depois do gol do Pacini e o Everson salvando lá na Arena Castelão. Cissé foi expulso no início do jogo, como faz tempo, né, Romano? Aquele jogo a gente acaba esquecendo, mas ele está suspenso na Copa do Brasil.
Ô, Romano.
Faz tempo mesmo. Diga, Paulinho.
É Vinícius que chamou aqui.
Ô, Vinícius, perdão.
Tranquilo, rapidamente. A gente tá falando da base e o Atlético só tá vivo nessa Copa do Brasil por conta da base, né? Porque o jogo contra o Ceará foi uma loucura. É bem verdade que o Cissé foi muito mal naquela partida por conta da expulsão. mas o gol salvador que levou a decisão para os pênaltis foi do Pacini, que hoje está no banco de reservas. Então, esse ano o Atlético tem até dado mais oportunidades, mesmo para os garotos, mas só para dar um exemplo, né, da importância também de valorizar esses atletas. O Pacini manteve o Atlético vivo na Copa do Brasil. Na decisão de pênaltis, o Everson salvou, como sempre, mas só chegou até ali porque o Pacini fez um gol salvador.
Mas o Vini colocou a questão do Cissei, realmente é uma joia do Galo. Acho que é questão de tempo ele ser titular desse time do Atlético. Vamos ver como fica essa situação do Fred, porque acaba que vira uma concorrência direta para ele. Mas eu acho que o Barba, Vini, sabe o que acontece? O Barba é da minha turma. Eu acho que o 10 é o 5 e eu adoro uma retranca. Não que o Barba seja retranqueiro, não é retranca, mas eu acho que ele vê no Tomás Pérez uma capacidade de recomposição melhor. Ele até meio que falou isso no jogo contra o Bahia, que ele colocou o Maicon e deixou o Cissé, porque o Maicon fisicamente não precisaria, ele teria que trocar um pelo outro. E eu acho que ele vê o Pérez como esse cara primeiro volante que dá aquela sustentação, entendeu? Tecnicamente, eu não vou comparar Cissé, Maicon, Alexander com o Pérez. Porque esses três são volantes com qualidade de meias. Eles têm qualidade de meia. Você vê que o Cissé chega na frente, chega na área com uma tranquilidade absurda. Principalmente se a gente for levar em consideração a idade dele. Mas eu acho que aí vai muito desse sistema de como o Barba pensa o futebol. E eu acho assim, eu sou fã desse tipo de pensamento. Eu não gosto daqueles times que se lançam a qualquer custo e que vão desesperadamente para frente. Eu acho que o futebol é uma construção. Então eu acho que passa muito por isso, sabe? Por mais que tecnicamente o Pérez não entregue o que o Cissé entrega, mas eu acho que vai nessa questão de organização de time, principalmente do ponto de vista defensivo. E a gente não pode esquecer que o Estudiantes do Barba, né, foi o time mais vitorioso na Argentina no período em que ele era o treinador, num cenário de muito equilíbrio, justamente por causa disso, né? Além do cenário ser de muito equilíbrio, o Estudiantes era um time muito equilibrado, né? Era um time que defendia bem, tinha uma transição rápida, sabia aproveitar espaços adversários. Então acho que vai um pouco nessa questão aí do Tomás Pérez, a opção do Barba. Eu acho que é muito mais, aliás, eu acho, não tenho certeza, muito mais uma questão tática de encaixe do que técnica, porque tecnicamente não dá para comparar ele com o Cissé ou com o Alexander.
É verdade. Paulo Azeredo, o Juventude no aquecimento, quase terminando o aquecimento no gramado, hein, Paulinho?
Tá aqui, tô atrás do gol aqui do Jandrei, né, com os goleiros reservas também, da equipe do Juventude. Passar o banco aqui, né, o Cláudio passou o banco do Galo. Tem algumas figuras conhecidas, Romano. O Pedro Rocha é um goleiro reserva, né, tem a 12. Aqui o Juan Carneiro, 21. Raí Ramos também, surgiu lá no futebol paulista, tem a 2. Luan Martins, 5. Pablo Roberto, 7. Allan Kardec, 9. O Diogo Barbosa, 16. O Manuel Castro tem a 17, Luiz Amarília é um centroavante paraguaio, pode estrear hoje, né? Foi contratado e apresentado essa semana, tem a camisa 18, Nathan Santos 22, Mandaca é titular, inclusive estava machucado, por estar no banco, tem a 44 e 72 para Lucas Alves, é o banco do Juventude, informando o Sindeac, Romano.
E temos aqui a visita do Galo Doido, o Galo Doido tá aqui, ó. Galo Doido, vem daí, Tatiana, o Galo Doido aí, ó. Vai cantar alto hoje, hein, Galão? Vai cantar alto hoje, hein? Fica, bico! É o Galo Doido, o Galo da Massa, é o Galo em campo daqui a pouco. É o Galo para vencer o Juventude e para levar essa vantagem, uma vantagem lá pro sul do país. Ô, Paulinho, nós falamos sobre o banco do Atlético e o banco do Juventude, o banco do Juve.
Trouxe agora há pouco, Romano, mas vamos lá, vamos trazer aqui mais uma vez, sem problemas.
Com calma.
Oi?
Analisar esse banco.
Vamos lá. É o Pedro Rocha, tem a 12, o Juan Carneiro tem a 21, Raí Ramos tem a 2, Luan Martins tem a 5, Pablo Roberto tem a 7, o Allan Kardec tem a 9, Diogo Barbosa, 16. 17 para Manuel Castro. Luiz Amarília tem a 18. 22, Nathan Santos. 44, Mandaka. E 72, Lucas Alves.
É, eu pedi para você repassar, porque eu quero ver com o Vini o seguinte. Pablo Roberto é um dos artilheiros do time na Copa do Brasil com 3 gols. Está no banco de reservas. Mandaka é um volante que, inclusive, se eu não me engano, foi o Grêmio que chegou a falar nele. Não deu negócio com Juventude, mas é um bom volante. É um jogador de meio campo para lá de interessante. Diogo Barbosa, aquele mesmo, que jogou aqui em Minas Gerais, passou pelo Fluminense e tudo mais, também está no banco. E o Allan Kardec, que passou aqui pelo Atlético. Jogadores ou que estavam como titulares ou com a experiência no banco de reserva desse Juventude, Vini.
É, o que o torcedor do Atlético mais se lembra, e aí não é uma lembrança boa, é do Allan Kardec, mas no Juventude não tem sido titular, na Série B também não. O Juventude tem jogado com o Alisson Safira, com o Fábio Lima, e aí falando também de outros jogadores do banco, Diogo Barbosa, também conhecido, muitas vezes ele atua ali como esse ala pela esquerda, dá uma revezada com o Patrick. Mas o Romano, não é um Juventude que a gente olha assim para a escalação, nem para titular, nem para o banco, e fica assim, poxa, esse cara aqui tem que ficar preocupado, porque esse cara pode desequilibrar o jogo. A força do Juventude está na sua parte coletiva e na sua solidez defensiva, né? O que a gente tem falado aqui é um time muito organizado. Maurício Barbieri chegou no Juventude e conseguiu organizar esse time. Mas o Juventude não teve ainda um desafio do tamanho do Atlético nessa temporada. Nem o São Paulo. Eu acho que o Galo hoje está num nível acima do São Paulo. O Juventude eliminou o São Paulo depois de perder fora, mas vencendo por 3-1 na sua casa. Então, é um jogo em que o Atlético tem que assumir esse protagonismo. A gente está falando aqui de respeito ao adversário e tem que ter mesmo, porque se você subestimar, é o primeiro passo para você se complicar na competição, e Copa do Brasil é traiçoeira por isso. Eu acho que o Atlético pode tirar de exemplo da vitória contra o Palmeiras é o mesmo nível de concentração. É encarar o jogo de hoje como se fosse o Palmeiras, como se fosse o Flamengo, como se fosse um clássico contra o Cruzeiro, no que diz respeito à concentração, à intensidade, porque se você relaxar um pouquinho, aí que tá o perigo, né? O Juventude está louco pro Atlético achar que o jogo vai ser fácil, e não pode ser dessa forma. Não é um time de muitos talentos, o Juventude disputa a Série B, mas é um jogo pro Atlético assumir o protagonismo e não deixar o Juventude respirar. Aproveitar esse clima, né, que está voltando, a torcida embalando, comparecendo em grande número, o Atlético está dando a resposta em campo e a torcida abraça mesmo. Então tem que aproveitar esse momento, porque no último ano que faltou para o Atlético é o quê? Arrancar. Fez um grande jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, eliminou o Flamengo que era favorito, e aí a gente imaginava, poxa, agora vai dar uma arrancada, e não deu, o Atlético ficou estagnado. Agora vem de uma grande vitória contra o Palmeiras, até improvável fora de casa, e precisa pegar o embalo. O Atlético precisa arrancar de vez na temporada, e o momento é esse.
Tá aí, o Juventude, o Atlético não pode dar bobeira dentro de casa, se não pode dar bobeira. Ô Simões, tá a galera ligada na gente?
Pois é, falar de dentro de casa, Romano, manda um abraço pro Ednardo Magalhães, tá lá em Goiânia. Aliás, Goiânia, tá, colônia mineira gigantesca, e tem um consulado grande do Galo lá, né? É o Galo 900, né?
Galo 900.
É a distância?
A distância entre Belo Horizonte e Goiânia.
Terrestre, né?
É.
Então um abraço pro Ednardo Magalhães, atleticano doente, ele, a família toda, e a turma da Galo 900, estão acompanhando o pré-jogo do Galo pelo YouTube da Itatiaia.
Deixa eu aproveitar então esse embalo, um abraço pra galera da Galo Sampa, sempre acompanhando a Itatiaia também, a Cariogalo, tá rapaziada lá, acompanhando a gente também, valeu demais, obrigado pra essa galera que tá nos acompanhando. Aí você tem a Galomal em Manaus, você tem os consulados do Atlético espalhados, tem a Galocuia, tem a rapaziada toda, aí você tem a Cocfu lá na França e os consulados espalhados em Minas Gerais, no Brasil e no mundo acompanhando a gente. Fala, Claudão.
Não, você citou aí Galo Sampa, um abraço pro pessoal completando 25 anos, viu? Galo Sampa completou 25 anos, consulado do Galo lá em São Paulo, toma sempre se reúne e acompanha o jogo. Galo Sampa, inclusive, já tem Desafio marcado, né, Romano? Duelo dia 12, lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo, é Copa Sul-Americana.
É isso aí. E, aliás, um abraço pro Muchacho, Muchacho das antigas da Galo Sampa, o Todinho Cardoso, que é meu vizinho de Caratinga. Um abraço para ele, que é da Cariogalo. E hoje, assim como tivemos o jogo contra o Bahia, tivemos também homenagens a personalidades, a colegas de imprensa já falecidos, que são atleticanos, ou foram atleticanos, né? E o Rubem Júnior,